A gente recebe aqui na CBN o ex-governador do Paraná, o senador Roberto Requião. Senador, seja muito bem-vindo à CBN. Bom dia.
Bom dia, Ronaldo. É um prazer conversar com você e com os nossos amigos de Maringá e da região.
Senador, o senhor está mobilizado e mobilizando o PMDB para ter candidatura própria e por isso mesmo o senhor estará, inclusive, no sábado aqui em nossa região. Como que está esse trabalho de mobilização dos PMDBistas, já que parcela desse do PMDB está no governo do PSDB no Paraná?
Ronaldo, não é mais assim. O governo do Rich acabou. Ele endividou o Paraná de uma forma fantástica. Está devendo na boca do caixa 1 bilhão e 100 milhões de reais. Não paga fornecedores há 6 meses. Os hospitais estão parados. O leite das crianças não está sendo pago aos produtores. Não tem gasolina no carro da polícia militar. O fundo rotativo da polícia civil não funciona. Mas ele está gastando 600 milhões em propaganda nos grandes meios de comunicação. Acabou o governo. Não vai fazer rigorosamente mais nada. E o PMDB tem uma história de recuperação de maus governos. Nós sucedemos o Lerner e o Taniguchi. O governo estava quebrado, endividado, e nós mostramos experiência e competência e pusemos o Paraná nos eixos. Quem pode agora pôr a casa em ordem é o PMDB. Os deputados cometeram um erro. Apoiaram o governo do Beto, imaginando que iam levar benefícios para as suas bases eleitorais, para as prefeituras que os elegeram deputados. Mas isso não aconteceu. Não aconteceu, e o que eles conseguiram apoiando o governo foi subir a tarifa de água, subir a tarifa de energia elétrica, impostos do Detran, impostos altos no Paraná inteirinho, privatizaram a Sanepar, que não está investindo em mais nada. Enfim, foi um desastre. Eu tenho certeza que eles vão corrigir esse erro na convenção agora. O PMDB está motivado, o PMDB vai ter uma convenção, vai lançar candidato ao governo do Paraná e, se o povo assim entender, vai colocar novamente o Paraná em ordem, a nossa casa em ordem, como fizemos depois do Lerner e do Taniguchi. Vamos fazer de novo agora com esse governo desastrado do Beto Richa e do Taniguchi. Aliás, o Beto Richa nem trabalha aqui, né?
Bom, e os deputados do PMDB que estão ligados ao governo, vez ou outra ainda dão declarações dessa parceria. Isso, nesse momento, o senhor acredita que é apenas estratégia, mas que depois eles vão mudar de lado?
Arrependimento eles devem ter, porque não conseguiram nada, né? Não levaram nada para lugar nenhum. O governo, como disse, está quebrado. Fornecedores não recebem há 6 meses. As promoções dos funcionários não são pagas, a educação está abandonada. Enfim, é um governo que acabou, não deu certo. Falta de experiência e pesadas acusações de corrupção feitas pela revista Isto É e pela Folha de São Paulo. Aliás, eu até faço um pedido em nome do Contraditório da Democracia, a CBN de Maringá. Eu acho que todo mundo tem direito de defesa. O governador também tem. Ele foi acusado duramente pela Isto É e pela Folha de São Paulo. Ele e o seu governo, o seu irmão e o secretário do Paraná em Brasília. E ele não tem tido oportunidade de se defender. Assim como vocês estão gentilmente e democraticamente dando esse espaço para mim, liguem para o Beto e deem a ele a oportunidade de explicar essas acusações de roubo no governo. É um pedido que eu faço como senador do Paraná.
Senador, nessa discussão sobre as dificuldades que o Paraná tem enfrentado, pelo menos do ponto de vista econômico, financeiro, o governo tem muitas vezes argumentado que, de certa forma, o governo federal dificultou a vida da própria administração do Estado. Em alguns momentos, também que o senhor teria entrado com ações e tal, isso dificultando um pouco as questões das finanças do governo do Paraná. Até que ponto isso é fato?
Nada do que o governador diz é verdade. O Estado está quebrado. Eu sou a favor de que os estados tomem dinheiro emprestado para investir. Mas antes o governador tinha que sustar esses 600 milhões que ele está gastando em propaganda. Esses milhares de cargos de 10, 15 mil reais por mês, que são os tais cargos comissionados, que o povo chama de aspone, assessor de porra nenhuma. Botar a casa em ordem para pedir um empréstimo. Porque qualquer empréstimo de véspera de eleição vira uma festa. E depois quem é que paga? Somos nós, é o povo, com aumento de tarifa do Detran, aumento de taxa da Copel, aumento de taxa da Sanepar, aumento de impostos de uma maneira geral. Isso tudo é uma mistificação. Eu nunca fiz um empréstimo nos 3 anos de governo. 3 vezes que exerci o governo do Paraná. E tinha 298 programas. Microempresa não pagava imposto, programa Trator Solidário, formação continuada de professores, panela cheia, empréstimo para investimentos com juros subsidiados. Nós tínhamos 298 programas para todos os setores da população e não trabalhamos com dinheiro, dinheiro emprestado que acaba estourando nas costas do trabalhador, que é tributado, que paga água mais cara, que paga luz mais cara. Agora, se o Estado estivesse em perfeita ordem, tudo bem. Mas o governo está devendo aos fornecedores 1,1 bilhão. Vamos supor que ele tome esse empréstimo de 800. Fica devendo 300 ainda, sem poder fazer nada. Então tudo isso é uma mistificação. O que falta no governo do Paraná é gerenciamento, é gestão, é experiência. Não se governa Estado correndo de Ferrari em Londrina e passeando nos bares de Curitiba de Harley Davidson. É preciso trabalho, é preciso concentração, é preciso uma ligação muito profunda com o povo e as suas necessidades. O resto é mistificação. Francamente, não quero criticar o governo Richard, porque não pode se criticar o que não existe. Afinal, como ele mesmo diz, ele nunca trabalha aqui, nunca trabalhou aqui.
Senador, nesta luta para tornar o PMDB conseguir a candidatura dentro do PMDB, para ter espaço nessa disputa, o senhor também tem procurado reunir outras forças políticas, quem sabe alianças, busca, quem sabe, outras lideranças, além de lideranças do próprio PMDB?
O primeiro passo é o PMDB decidir finalmente, definitivamente, pela candidatura própria e assumir a sua responsabilidade de pôr o Paraná em ordem. As alianças virão na consequência com partidos e pessoas que têm uma visão similar à nossa. Por exemplo, eu tenho dificuldade de aceitar essa visão privatista. Sanepar privatizada. O governador dobrou de 25% para 50% a distribuição de lucros do setor privado. Mas subiu em mais de 50% a tarifa. Para investir? Não. Não é para investir, é para distribuir o dinheiro para os financiadores de campanha, os empresários que participam de todas as eleições. E cá entre nós, o grupo empresarial que põe 1 bilhão numa campanha, ele quer depois 10, 20, 30, 40, 100 milhões de volta. Nós temos que acabar com esse financiamento empresarial. Empresa não vota, quem vota é o cidadão, é o povo. E o governo tem que servir o povo. Aliás, essa é a posição do nosso Papa Francisco. Hoje, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon. O capital deve servir para ajudar a desenvolver o mundo, mas não pode governá-lo, porque o capital é a cobiça e a ambição. Tudo isso tem que ser mediado com solidariedade e com compromisso com o povo. E nós vemos hoje um governo apenas comprometido com os financiadores de sua campanha. A Copel subiu a tarifa extraordinariamente e aumentou a distribuição de lucros do setor privado. A Sanepar a mesma coisa, no Detran tarifaço. Meu Deus, minha gente, isso tem que acabar e vai acabar em outubro agora. Mas vai ser um trabalho duro que precisa de um governo competente e experiente para consertar as coisas. Afinal, nós trabalhamos no Paraná.
Senador, um último aspecto para a gente concluir a nossa conversa. No que diz respeito ao PMDB, ainda se fala nesses 3 caminhos, né? A candidatura própria, manter-se com o Beto Richa ou aliar-se, quem sabe, ao PT. Essa seria, quem sabe, uma alternativa caso não saia a candidatura do senhor?
Ontem eu li a Folha de São Paulo, um artigo do Delfim Neto. Lembra do Delfim?
Claro.
O ministro da Economia da ditadura. E nós todos e cantávamos junto com o PT, o povo está afim da cabeça do Delfim. O Delfim considera a Gleisi uma espécie de musa, a princesa das privatizações e das concessões. Diz que ela entendeu finalmente qual é o caminho certo, que era o caminho da ditadura militar. Era o caminho da privatização, era aquele caminho que nós lutamos nas ruas e tanta gente morreu para superar no restabelecimento da democracia. Eu gosto muito da Gleisi, é uma moça inteligente. Aliás, o Delfim é inteligente também, mas eu fico do lado do povo e não do lado deles.
Senador, foi um prazer recebê-lo. Os microfones da CBN estão sempre abertos para o senhor.
O Ronaldo, eu quero cumprimentar a CBN. A gente tem uma dificuldade enorme hoje de falar em rádios do Paraná e jornais. Provavelmente logo mais você vai receber um telefonema da Secretaria de Comunicação do governo reclamando. Mas vocês fazem valer o espaço democrático e toda a briga que nós tivemos pelo restabelecimento da democracia e da liberdade no Brasil. Obrigado pelo espaço. E deem também um espaço ao governador para responder às acusações pesadas da Isto É e da Folha. Porque quem cala, consegue.
Senador, mais uma vez, obrigado. Um ótimo dia.
Um abração a você.